13,8 graus. A máxima prevista para hoje é de apenas 17 graus. Para o fim de semana, o sábado tem mínima de 14, máxima de 20 graus. O domingo tem mínima de 16 e máxima de 19. Tanto no sábado quanto no domingo, o sol aparece entre nuvens com previsão de pancadas de chuvas. Vamos com mais notícias, notícias que importam para você, hora de sabermos os destaques do momento. Vamos atualizar agora as novidades do Poder Legislativo. Estudantes e visitantes da Expo Engá, em Maringá, norte do estado, estão participando de uma simulação de votação com urnas eletrônicas. É uma das atrações da Assembleia Itinerante, uma parceria da Assembleia Legislativa com o TRE do Paraná, que está aproximando a população do processo eleitoral. No stand montado na Expo Engá, servidores da Justiça Eleitoral orientam sobre o voto consciente, acessibilidade e a segurança do sistema. Essa iniciativa foca especialmente nos jovens que terão a experiência do primeiro voto nas próximas eleições. Também estão sendo distribuídos materiais informativos e também modelos da tradicional colinha para o dia da votação.
Na próxima segunda-feira, a Assembleia Legislativa fará uma homenagem especial a grupos folclóricos que preservam a cultura ucraniana no Paraná. O grupo Veselka e a Irmandade dos Cossacos de Prudentópolis vão receber menções honrosas em uma solenidade no plenário. O Grupo Veselka existe desde 1958 e realiza apresentações de dança e música ucraniana em diversos festivais internacionais. Já a Irmandade dos Cossacos tem mais de 70 anos de história e mantém vivas as tradições religiosas da região. A homenagem reconhece o trabalho dessas entidades na manutenção da identidade cultural dos descendentes no estado.
Já na Câmara Municipal de Curitiba, a Comissão de Constituição e Justiça liberou para tramitação o projeto que cria o Programa de Valorização dos Guardas Municipais. Batizada de Guarda Viva, a iniciativa foca na saúde mental e no enfrentamento ao assédio dentro da corporação. Outra proposta que avançou nesta semana foi a que institui a Política Municipal de Compostagem na capital paranaense. O objetivo ambiental é reduzir o envio de resíduos orgânicos para os aterros sanitários, transformando o lixo em adubo. Agora, os textos seguem para análise das comissões temáticas antes de chegarem ao plenário para votação.
O Concurso Nacional de Arquitetura para a nova sede da Câmara de Curitiba selecionou 5 projetos finalistas nesta semana. A comissão julgadora avaliou 32 propostas para a restauração do Palácio Rio Branco e a construção do novo plenário e anexos. A identidade das equipes vencedoras continua em sigilo para garantir o anonimato durante a fase final de julgamento. O processo de seleção começou com mais de 40 inscrições e agora entra na etapa decisiva para definir o novo desenho do Legislativo Municipal. Além dos finalistas, o concurso também vai conceder menções honrosas para outros trabalhos de destaque.
Com participação ativa de representantes da cidade de Curitiba, o novo marco legal do transporte coletivo foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção do presidente Lula. O projeto é comparado a um SUS do transporte público e permite que o governo federal envie verbas diretamente para o custeio da mobilidade urbana. Historicamente, Curitiba defende, né, que o governo federal, que a União, assuma alguns custos de obrigatoriedades que vieram também de leis federais. Por exemplo, gratuidade para idosos, gratuidade para estudantes, são leis federais que oneram o custo do transporte municipal e acabam saindo dos cofres de Curitiba. No caso, já há muitos anos, a capital paranaense defende que o governo federal e a União participem também da arrecadação ou que viabilizem formas de cumprir a legislação federal sem onerar os cofres municipais. Uma das mudanças que chegam com o marco legal é que 60% da arrecadação de um imposto sobre combustíveis seja destinado ao financiamento dos ônibus. Além disso, as gratuidades para idosos passarão a ser pagas com recursos da União, reduzindo o impacto no preço da passagem. Essa medida tem o objetivo de diminuir a dependência exclusiva da tarifa paga pelo passageiro.
O novo marco legal também separa o valor pago por quem viaja da remuneração que as empresas operadoras recebem pelo serviço. O sistema poderá ser financiado por outras fontes, como a venda de publicidade em terminais e a cobrança de estacionamentos públicos. O projeto também cria um sistema nacional para integrar e padronizar os dados do transporte coletivo em todo o país. Curitiba participou ativamente da construção do texto, que é considerada a maior mudança no setor nos últimos 14 anos. A expectativa é que as novas regras tragam mais fôlego financeiro para o transporte das grandes cidades brasileiras.
No noticiário nacional, o senador Flávio Bolsonaro afirmou hoje que conversou com o pai Jair Bolsonaro sobre as denúncias envolvendo o Banco Master. Segundo o senador, o ex-presidente recomendou que ele ficasse tranquilo e dissesse apenas a verdade sobre o caso. Flávio negou que o pai tenha se encontrado com o presidente, com o empresário Daniel Vorcaro, e criticou adversários políticos que atacaram sua família nos últimos dias. O pré-candidato à presidência explicou que o dinheiro recebido de Vorcaro foi usado exclusivamente para financiar a produção de um documentário. A Polícia Federal segue investigando o caminho do dinheiro entre as empresas do grupo.
No noticiário internacional, pelo menos 24 pessoas morreram após uma onda de ataques russos com drones e mísseis contra a capital da Ucrânia. Entre as vítimas estão três crianças que não resistiram aos bombardeios que atingiram prédios residenciais e uma escola em Kiev. A defesa aérea ucraniana informou que conseguiu derrubar a maioria dos 675 drones lançados pela Rússia nesta madrugada. O presidente Zelensky afirmou que mais de 20 locais da capital foram danificados e as equipes de resgate seguem trabalhando nos escombros. Moradores precisaram se refugiar em estações de metrô durante as fortes explosões registradas na capital.
No futebol, Coritiba tenta se recuperar da eliminação na Copa do Brasil em um novo duelo contra o Santos neste domingo. A partida será pela manhã, às 11 horas, na Neoquímica Arena em São Paulo, válida pelo Campeonato Brasileiro. O Coxa não vence há 3 jogos na competição, ocupa atualmente a 9ª colocação na tabela de classificação. O jogo será o último teste de Neymar antes da convocação oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E a galera tá lá. A lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti será divulgada na próxima segunda-feira e a expectativa sobre o nome do craque santista é grande demais. Polêmica até na redação aqui da TMC, hein? Felipe Armata, antes da sua última manchete, a sua opinião futebolística aqui. Neymar estará ou não na lista de Carlo Ancelotti na segunda-feira? Ou tudo vai depender do duelo santista contra o Santos com transmissão aqui da TMC?
Eu acho que é o Coxa que vai decidir essa história, né? Aí é o protagonismo do Coxa na decisão do Neymar, mas não é nem opinião, é futurologia, né? Logo a gente vai ter nas nossas redes aí uma grande discussão sobre isso. Ângelo, aguarde se o Neymar deve ou não ser convocado para a Copa.
Já se botou Neymar no bolso no Couto Pereira, ouvi dizer, nesse duelo aqui no Couto Pereira. Vamos ver domingo, né? 11 horas da manhã. Foi criado todo um ambiente, né? O jogo foi transferido da Vila Belmiro para a capital paulista, né? Um estádio muito maior, com o dobro da capacidade. Certamente os torcedores santistas vão lotar a Neoquímica Arena neste domingo. O jogo foi puxado para um horário também que não tem concorrência, ou seja, o Brasil inteiro vai estar podendo assistir a esse jogo domingo, 11 horas da manhã, inclusive certamente Carlo Ancelotti e toda a comissão técnica brasileira que se prepara para a convocação. Capaz deles irem assistir Neymar e acabar convocando o Jaci, sei não, hein?
Eu ia falar isso, hein? Dependendo de como ficar o duelo, numa dessa quem se sai bem nessa história é o Jaci.
E vamos lá, Felipe, com o destaque cultural.
Vamos para a cultura, então, para fechar. O Teatro Guaíra recebe hoje o concerto Clássicos do Rock com a Orquestra Cordas do Iguaçu e uma exposição especial. Nos corredores do teatro, o público também poderá conferir obras produzidas por artistas que já viveram em situação de rua e pessoas acolhidas pela Fundação de Ação Social. São 40 telas que retratam paisagens, fauna, flora e cenas urbanas de Curitiba sob diferentes perspectivas. Os artistas estarão no local para conversar com os visitantes nos espaços de circulação do teatro antes da apresentação musical. A mostra busca dar visibilidade para as vivências e sentimentos de quem utiliza os serviços de acolhimento da cidade por meio da arte.
Informação, entretenimento, esporte é o que você encontra aqui na nossa programação. Agora 10 horas e 45 minutos, 15 para as 11. A gente começou esse bloco de destaques passando pelo Legislativo e ano passado a gente acompanhava na Câmara Municipal uma lei sendo aprovada, a tal da lei anti-Rabira. Acontece que os meses foram passando, essa lei aprovada na Câmara que instituía ou criava uma nova multa, uma série de outras medidas, ela acabou ficando por ali, né? Sem a devida regulamentação, ou seja, a lei aprovada em plenário pelos vereadores acabou não se tornando efetiva, não sendo colocada em prática, situação que mudou agora, porque a Isabela Miranda tem os detalhes de um movimento que era bastante esperado, que era de fato um decreto que pudesse regulamentar essa lei, né, Isa? Esse decreto conseguiu fazer isso? A gente pode dizer que de fato uma política anti-Rabira nova está em vigor na cidade?
Exatamente, já está valendo, já está em vigor, inclusive a gente já tinha visto, né, algumas campanhas que já estavam sendo feitas pela prefeitura, mas agora já está valendo realmente a lei da rabeira aqui em Curitiba. Quem foi flagrado segurando a traseira do ônibus ali para pegar impulso, seja com bicicleta, com patinete ou qualquer outro equipamento similar, poderá ser multado em R$600, que é o equivalente a 100 vezes ali o valor da tarifa do transporte coletivo agora, que está em R$6, além de ter a apreensão do equipamento também. Em caso de reincidência, a multa ainda terá um aumento de 50%. De acordo com a prefeitura, a guarda municipal, que será responsável pela abordagem dos infratores, podendo encaminhar, inclusive, à delegacia aqueles casos que forem considerados os mais graves, ou seja, quando houver um risco à vida ou à saúde de terceiros. No caso de crianças e adolescentes, porque a gente sabe que muitos, né, infratores ali são mais jovens, inclusive, são menores de idade, inclusive, serão acionados órgãos específicos, como, por exemplo, a Delegacia do Adolescente. De acordo com o gestor da área de fiscalização da URBS, o Claudinei Moro, o objetivo é coibir a prática na capital.
No último ano, isso vem como uma conscientização para a população, e a multa, enfim, ela foi criada com o objetivo de coibir esse problema. Então, o interesse não é a geração da multa em si, mas que o problema não aconteça, que a gente não tenha essa prática da rabeira. Porque além do dano causado à própria pessoa que está pegando rabeira, esse jovem, um adolescente, gera todo um transtorno, pode causar danos, por exemplo, aos passageiros e um ônibus. Imagine um biarticulado numa canaleta precisando fazer uma freada brusca com 250 pessoas dentro, um veículo de 40 toneladas. Então vai machucar muito mais pessoas dentro do veículo do que fora. Eu volto a falar, o objetivo é que essa prática não ocorra mais no município de Curitiba.
Bom, uma outra ferramenta que também está sendo utilizada para coibir essa prática foi a implantação em toda a frota do transporte coletivo do botão da rabeira. Esse dispositivo é acionado pelos próprios motoristas ali quando eles detectam uma ação do tipo, com um aviso que é enviado ao Centro de Controle Operacional, que comunica a Guarda Municipal. Desde o início da funcionalidade, que foi em maio do ano passado, já foram registrados mais de 3.300 avisos. Segundo a Prefeitura, o número de acidentes envolvendo ciclistas nas canaletas teve uma queda de 38% em 2025 em relação a 2024, caindo de 31 para 19 casos. Neste ano, de janeiro até abril, foram 6 acidentes contra 7 no mesmo período do ano passado.
Realmente são números que extrapolam qualquer condição de se ter algum tipo de controle, né? Mais de 3.300 casos em um período curto, né? Vai fazer o quê? Vai colocar um guarda na rabeira de cada ônibus? Não, a gente tem que pensar em outras formas, né? A prefeitura tem tentado, por exemplo, com campanhas de educação, agora os vereadores tentaram com esse projeto que impõe uma multa. Vamos ver como é que essa situação vai se desenrolando por aqui e também, ao mesmo tempo, né, sugerir e pensar em novas formas de mudar essa cultura, porque é, de fato, algo muito perigoso, algo que já levou à morte de jovens na capital paranaense e que precisa ser tratado com a seriedade que o assunto merece. 10h49, última pausa aqui no Paraná TMC, já voltamos com mais destaques que importam para você.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tigo 7 Sport, motor turbo, potente e econômico, por R$ 144.990 à pronta entrega. Tigo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por R$ 196.990 à pronta entrega. Tigo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Cortel, pura energia.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Bem-estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Boa sexta-feira para você que está aqui na TMC Paraná. Chega mais. Eu sou Isabela Miranda e durante esta semana estamos entendendo como a tecnologia dos alinhadores ortodônticos garantem um tratamento mais confortável e eficiente. Eu conversei com a especialista da Clear Correct, a doutora Isabela Chimizo, e ela me explicou como os alinhadores ganham destaque ao serem uma solução ainda mais duradoura quando comparados aos aparelhos fixos tradicionais. Ouça só.
O que a gente vê é que a solução duradoura, a gente diz de estabilidade após o tratamento ortodôntico. Então, como a movimentação é feita de uma forma programada, você tem ali o início e o final do tratamento, você tem ali a movimentação dentária, o posicionamento adequado, uma inter-relação, a mordida fica adequada, estável. Isso faz com que a gente veja cada vez mais a possibilidade de todos os pacientes realizarem o tratamento com os alinhadores da Clear Correct.
Quer saber mais? Então acesse agora mesmo clearcorrect.com.br e encontre já o seu dentista.
Bem-estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Muito obrigado.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe.
Dez horas 55 minutos, virando o relógio agora 10h56, vamos até 11h da manhã com mais notícias que importam para você. Ainda dá tempo de muita informação por aqui, vamos lá. A Sanepar inaugura um novo centro de reservação que aumenta em 60% a capacidade de armazenamento de água no norte de Curitiba. O complexo fica no Bacacheri e recebeu investimentos de quase 30 milhões de reais para garantir a segurança hídrica da região. O novo reservatório tem capacidade para 15 milhões de litros de água, o que ajuda a manter a estabilidade do abastecimento em períodos de alta demanda. A estrutura beneficia 250 mil moradores da capital e também das cidades de Colômbia e Mirante Tamandaré. O prédio administrativo centralizado também promete agilizar o atendimento e as operações da companhia.
O novo complexo de 7.900 metros quadrados concentra agora todas as gerências regionais que antes atuavam em locais espalhados pela cidade. Além do reservatório de concreto armado, o edifício abriga a central de atendimento ao público, áreas de treinamento e estacionamento. A integração das equipes operacionais e administrativas busca eliminar gargalos logísticos e facilitar o trabalho de campo. A estrutura estratégica serve como ponto de passagem de água para outros reservatórios que atendem bairros da capital e da região metropolitana. A previsão é que o local receba cerca de 500 pessoas por dia entre funcionários e público em geral.
E o cruzamento da Avenida Curitiba com a PR-412 em Matinhos será interditado a partir da manhã de hoje para obras. O bloqueio é necessário para o início da construção de um novo viaduto que faz parte do projeto de duplicação da rodovia no litoral. O tráfego de veículos será desviado por duas ruas municipais devidamente sinalizadas até dezembro, quando a obra deve ser concluída. O DER pede que os motoristas dirijam com cautela redobrada e velocidade reduzida ao passar pela região. O investimento total na duplicação da rodovia é de 274 milhões de reais, com previsão de entrega final para o ano de 2028.
Termina hoje o prazo para pagamento da quinta e última parcela do IPVA 2026 para veículos com placas finais 9 e 0. De acordo com a Receita Estadual, mais de 1 milhão de contribuintes optaram pelo parcelamento e precisam quitar o tributo para evitar multas, juros e por aí vai. Quem deixar o imposto em atraso não consegue fazer o licenciamento anual e pode ter o nome incluído na dívida ativa do Estado. A multa para quem atrasa é de 0,33% ao dia e pode chegar a 20% do valor do imposto após um mês de inadimplência. O pagamento em dia é necessário para garantir o acesso a créditos do programa Nota Paraná.
E lembrando que se você não paga também, você acaba sujeito a várias implicações. Fique atento a esses prazos. 10 horas 59 minutos, a gente vai encerrando o Paraná TMC por aqui e a gente volta amanhã às 10 horas da manhã, sim, no sábado também. De segunda a sábado, o Paraná TMC traz as principais notícias do dia com esse olhar regional, as notícias que estão mais próximas de você que se sintoniza a nossa programação em Curitiba, região metropolitana. Agradeço demais aqui a companhia de cada um dos ouvintes e a mensagem da Mayara Carvalho. Ela escreveu um pouco mais cedo por aqui, falando o seguinte: 7 meses em relação ao período em que a TMC, a nova TMC, está no ar. Para mim já parece uma vida, não imagino acordar sem a companhia de vocês. Agradeço demais a companhia e a mensagem aqui da Mayara, que sempre participa aqui da nossa programação pelo 41995661003 e aproveito para agradecer a cada um que está acompanhando também a nossa programação nesses últimos 7 meses com números tão legais, né? Só em abril, 32 milhões de pessoas atingidas pela informação da TMC nessa multiplataforma, no rádio, na internet e nas redes sociais.
Não posso ficar nem mais um minuto sem saber se em toda a rede bombou, se todo mundo postou, eu também quero esse flow. Não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Me ligo na TMC que tudo eu vou saber. Me ligaria também se eu fosse você. Tudo que é trend nas telas tá aqui no trend das 11. Agora é trend das 11, TMC.
11 horas em ponto, estamos chegando ao vivo para todo o Brasil com mais um trend das 11 nesta sexta-feira. Ô, sexta-feira chegou! Hashtag sextou, pois é, vamos juntos até o meio-dia, neste 15 de maio de 2026. Comigo, Thiago Matheus, e também com Marcela Franco, a partir de agora, atualizando o feed, contextualizando tudo para você. Sextou, Marcela, bom dia para você.
Sextou demais, bom dia a ti, bom dia para você ouvinte. Tava abrindo aqui já meu celular para ver como é que tá o tempo aqui em Brasília. Olha, a gente tem um céu nublado, mas dá para ver um pouquinho de céu azul também. 25 graus é a temperatura deste momento. E como o nosso ouvinte deve saber ou não, eu conto agora, a umidade relativa do ar tá começando a cair aqui em Brasília. A gente tá entrando oficialmente no período de seca por aqui, viu?
Pois é, aquela seca característica, né? Do centro-oeste, mais temperatura agradável nesta manhã. Aqui em São Paulo, 20 graus agora. Amanhã foi bem gelada, não deve ultrapassar os 21 graus ao longo desta sexta-feira. No Rio de Janeiro temos 26 graus com previsão de chuva para hoje, BH 24 graus. Aliás, chuva em Curitiba nesse momento com 16 graus. Chuva e muito frio, né? E em Recife 29 graus. Portanto, na manhã desta sexta-feira, quase finzinho de manhã. Então vamos a partir de agora, sem perder tempo, atualizar, contextualizar o feed para você juntinhos até o meio-dia. Bora que o trend só tá começando.
Vem pra te atualizar. Se importa pra você. Vem, 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 pra você se informar.
Giro TMC. 11 horas mais 2 minutos, Transamérica TMC. Quem escuta sabe, quem escuta no Rio de Janeiro sintoniza no 101.3. Em São Paulo a sintonia é 100.1 no FM falando em São Paulo. Hoje recebemos aqui nos estúdios da capital paulista o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que diz, abre aspas para ele, sou contra as emendas, fecha aspas, disse Kassab ao criticar o modelo atual no Congresso. Como eu falei ao programa TMC 360, ele concedeu uma entrevista exclusiva, fez a visita aqui à TMC, o presidente nacional do PSD, e critica esses shows, afirma que recursos públicos são mal direcionados. Ao longo do programa, a gente repercute um pouco mais.
Muito bem, você acompanha a gente pelo 100.1 FM aqui em Brasília, 88.7 FM em Belo Horizonte. E olha, PT e Bolsonaro não tiveram sucesso no combate à corrupção, foi o que disse Kassab também nessa entrevista exclusiva ao TMC 360. Kassab afirma que há vontade muito grande de mudança no país.
Em Curitiba, 100.3, no FM e em Recife, 92.7, é a sintonia. Atualizando o feed também que a Polícia Federal faz buscas na casa de Cláudio Castro, em operação contra grupo do setor de combustíveis. A ação, autorizada pelo STF, investiga fraudes fiscais e também ocultação patrimonial ligadas à refinaria Refit.
E uma menina de 8 anos foi atacada por uma onça parda durante um passeio em uma trilha na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, aqui pertinho de Brasília. O pai da criança entrou em uma luta corporal com o animal para proteger a filha, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás. Um funcionário da fazenda que acompanhava o grupo também reagiu ao ataque. Esse incidente foi ontem, quinta-feira, perto da cachoeira Balneário do Poço Encantado, em um atrativo particular chamado Cordovil, ano, dentro do santuário Volta da Serra. A família que veio de Brasília estava em férias, comemorando o aniversário da menina, celebrado na última quarta-feira, conforme informou a TV Anhanguera. Depois desse ataque, a menina recebeu os primeiros socorros em uma unidade de saúde local. Na noite de ontem, às 7h40, mais ou menos, ela foi transferida para o hospital base aqui de Brasília, conforme informou a Prefeitura Municipal de Alto Paraíso e a Secretaria Municipal de Saúde, segue aí em observação desse caso.
Agora, 11h05, Carlos Bolsonaro, ex-vereador do PL de Santa Catarina, atacou o ex-governador mineiro Romeu Zema após o político do Novo criticar Flávio Bolsonaro por áudios em que o senador teria pedido dinheiro a um empresário. A troca de farpas aconteceu na rede social X, que é o antigo Twitter, na quinta-feira, ontem, dia 14. Segundo Carlos, o ex-governador estaria passando de todos os limites.
E Trump diz que Xi chamou os Estados Unidos de nação em declínio e culpa o governo Biden. O presidente norte-americano afirmou que o comentário do líder chinês fazia referência aos 4 anos da gestão democrata e não ao cenário atual dos Estados Unidos.
Estas e outras notícias que importam para você no Trend das 11, que já tá no ar.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
E no nosso site tmc.com.br, uma cobertura especial dessa exclusiva, a visita do presidente nacional do PSD, que é o Gilberto Kassab, aqui aos estúdios da TMC em São Paulo, ele fazendo, inclusive, duras críticas ao modelo atual de emendas parlamentares que temos no nosso país, afirmou, inclusive, ser contrário ao mecanismo como ele funciona hoje em dia no país. Aliás, falou bastante sobre diversos assuntos, todos eles estão por lá, tmc.com.br, também destacando o PT e Bolsonaro não tiveram sucesso no combate à corrupção, elogiando também, fazendo falas aí sobre as eleições desse ano de 2026, dizendo que Tarcísio era o mais competitivo. Enfim, são diversos temas, diversos pontos abordados, que foram questionados pelos nossos âncoras apresentadores, com todas as respostas do Kassab. Você acompanha por lá em tmc.com.br. Claro que rolando aí a barra na nossa página, a gente tem outros assuntos também. Polícia Federal cumprindo o mandado aí de busca e apreensão contra Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro. Tem também assunto do mundo do entretenimento que a gente vai falar daqui a pouquinho. O fim do relacionamento. Virgínia e Vini Júnior. Pois é, acabou. Vamos falar de seleção brasileira e uma matéria especial falando das lesões para a Copa do Mundo 2026. Tudo isso por lá, tmc.com.br. A gente segue por aqui, então, bora nessa atualizar o nosso feed, porque tem notícia, aliás, notícia esportiva para você. A partir de agora, vamos falar de assuntos relacionados à Copa do Mundo 2026. Vamos falar que a explosão de lesões às vésperas da Copa do Mundo, ela tem preocupado seleções como o Brasil, não só o Brasil também, né? Mas outras seleções estão preocupadas, como, por exemplo, a Alemanha, a França, Uruguai. Em uma pesquisa feita pela TMC, especialistas apontam que o problema vai muito além do simples aumento no número de jogos. Levantamento conduzido pelo Vitor Godoy, integrante da equipe do tmc.com.br, segundo o nutricionista e preparador físico Rafael Barlese, existem mais de 240 fatores que podem influenciar uma lesão em atletas de alto rendimento. Entre eles estão aí questões internas, como sono, tem alimentação também, tem histórico físico, além de fatores externos, como clima, gramado e, pasmem, até mesmo as chuteiras. Pois é, o calendário apertado segue sendo um dos principais vilões. Os clubes europeus e sul-americanos têm disputado temporadas cada vez mais longas, né? Com viagens continentais, partidas em intervalos de apenas 72 horas, ou seja, a intensidade física também aumentou drasticamente. Os jogadores percorrem distâncias semelhantes à de décadas passadas, porém, numa velocidade muito maior.
A reportagem destaca que as lesões atuais não são apenas musculares, viu? Casos ligamentares e ósseos também têm se tornado frequentes, como os de Rodrigo, Éder Militão e também Xavi Simons. Outro ponto levantado é a responsabilidade compartilhada entre departamentos médicos, comissões técnicas e dirigentes. O executivo Toninho Cicílio afirmou que dirigentes precisam blindar os profissionais de saúde das pressões por resultados imediatos, evitando retornos precipitados dos atletas lesionados. A matéria também aborda o impacto do futebol moderno sobre jovens talentos. Estevão, por exemplo, alcançou 100 jogos como profissional aos 18 anos, enquanto Lemine Yamal atingiu a marca aos 17. Entre os atletas já confirmados fora da Copa estão Rodrigo, Éder Militão, Estevão, Serge Gnabry e Ekitike. Outros nomes importantes como a Arrascaeta e o Piquerez ainda tentam se recuperar a tempo do torneio. Você encontra a reportagem completíssima no nosso site tmc.com.br para ficar por dentro de tudo isso, então.
É isso aí, tem muito esporte no nosso site tmc.com.br, essa matéria completa para você e gosta dessas curiosidades do mundo da bola, da Copa do Mundo, é claro, relacionado a futebol. Aliás, deixa eu falar um negócio, a gente também quer celebrar com você uma marca muito bacana. Você, ouvinte do rádio, com você também que acompanha aí no YouTube e também com quem tá ligado aí nas nossas redes sociais. Em apenas 7 meses de vida, já são mais de 32 milhões de visualizações nas multiplataformas. Ó que número bacana. E existe um motivo, é claro, para esse crescimento. A credibilidade. Nosso compromisso sempre foi e sempre será com você. Então, por isso, repetimos todos os dias a informação que importa, daquele jeito que importa para você. Então, é bom lembrar, a TMC veio para ficar marcada no seu rádio, no seu caminho, na sua vida. Então, nosso agradecimento a você que nos ouve, a você que acessa, a você que acompanha a gente também nas redes sociais.
Nosso agradecimento a cada um de vocês. A gente constrói essa história juntos, todos os dias, aqui na Transamérica, que agora é TMC. E como o Thiago disse, veio pra ficar.
Isso aí.
Vamos junto, então, fazer essa história da TMC. A gente já começa a girar aqui a nossa reportagem no Trend das 11, falando um pouquinho sobre a febre das figurinhas da Copa do Mundo, que tá virando dor de cabeça nos supermercados, viu, gente? Com garrafas da Coca-Cola aparecendo violadas por causa da promoção com a Panini. Tem consumidor encontrando embalagem rasgada, rótulo arrancado e até fita adesiva nas prateleiras. A Alexia Marília chega com todos os detalhes sobre isso pra gente.
A febre do álbum da Copa do Mundo de 2026 chegou aos supermercados e está dando dor de cabeça em várias redes pelo país. Mercados de São Paulo e de outros estados começaram a registrar furtos e violação de embalagens da Coca-Cola por causa de uma promoção da marca com a Panini. É que algumas garrafas vêm com figurinhas colecionáveis do álbum oficial da Copa, escondidas nos rótulos. E aí muita gente passou a arrancar as embalagens nas prateleiras, sem comprar os produtos. Clientes relataram casos em unidades do Carrefour, Açaí, Sonda Supermercados e também em lojas do Oxxo. Nas redes sociais, consumidores mostraram garrafas sem rótulo e até embalagens rasgadas. Em uma das unidades, os funcionários chegaram a cobrir os rótulos com fita adesiva para evitar novos furtos. A parceria entre Coca-Cola e Panini criou uma página exclusiva da marca no álbum da Copa. Ao todo, 14 jogadores podem ser encontrados nas embalagens promocionais. As figurinhas estão nas embalagens de Coca-Cola original e zero açúcar, nos tamanhos de 600 ml e 2,5 litros. Além das figurinhas físicas, os consumidores também podem escanear um QR Code nos rótulos para criar figurinhas digitais personalizadas e encontrar pontos de troca dos colecionáveis. E fica o alerta para os consumidores. Embalagem violada pode indicar que o produto foi manipulado. Então vale sempre a pena conferir o estado da garrafa antes da compra.
Valeu, valeu, Alex. Agora, que pena, né? Valeu. Que pena, pessoal. Aí ele quer a figurinha, mas tem que pagar. Sempre bom lembrar, tem que pagar pela embalagem, né? Pelo refrigerante, para aí sim você pegar, abrir o rótulo e ver se tem uma figurinha lá. Não, uma pena, mau exemplo aí, inclusive. É. Deve ter ser coisa de muito marmanjo também, da molecada também, aí nas prateleiras dos supermercados espalhados pelo Brasil. Atualizei meu feed, tá aparecendo um nome aqui francês que eu nem me arrisco a dizer, viu, Marcela? Porque tá virando aí uma febre na música internacional, por conta de uma palavrinha um tanto quanto complexa também, microtonalidade. O que é isso? É uma banda que tá virando um fenômeno aí e tá explorando sons que transcendem a escala usada no Ocidente, né? Eles também usam fantasias cheias de bolinhas, dá até aquele, né, aquele embaralho visual e também sonoro. Então, como eu não me arrisco a falar o nome em francês, eu chamo aqui o Bruno Chesi, que tem sobrenome em francês, para me ajudar na tradução. Bem. Bom dia para você, Bruno. Explica aí pra gente, por favor.
Bonjour, Thiago Matheus, Ledu Canadien, se apele.
Ah, não, não começa assim. Começa. Aperta o SAP aí, a tecla SAP.
Angine vamos... de poitrine.
É. Bom, o Du canadense é Angine de poitrine. Ele virou um fenômeno nas redes sociais por misturar música experimental, visual excêntrico e instrumentos incomuns. Formado por duas pessoas que a gente não sabe o nome de fato, mas que se apresentam como Can de Poitrine e Claque de Poitrine, o grupo chama atenção pelas máscaras de papel machê, roupas de preto e branco, apresentações que parecem uma mistura de ritual teatral com show de rock alternativo e, somando tudo isso, eles viraram febre na internet. O vídeo mais famoso da dupla já passa de 13 milhões de visualizações. Mais recentemente, eles se apresentaram na Inglaterra, inclusive, para abrir pro Jack White. Os ingressos se esgotaram rapidamente. Mas, além da aparência, o som é o que mais impressiona. A banda usa instrumentos microtonais, que funcionam de forma diferente das guitarras tradicionais. E aqui eu tô do lado de um guitarrista renomado, claro. Thiago Matheus, né? Mas aqui, afinal de contas, o que que é microtonal? Vamos lá, diferente das guitarras comuns que possuem notas fixas e separadas por intervalos definidos, os instrumentos microtonais têm trastes extras entre uma nota e outra. Isso permite criar sons intermediários que normalmente não existem na música ocidental mais popular.
E parece que tá desafinado o tempo todo, né?
Exatamente.
É, pra quem não tá com o ouvido trabalhado, é, que é o meu caso, inclusive, ouve e causa uma certa estranheza, né, Bruno Chesi?
Não, e inclusive é, eles só tocam nesses microtons, vamos dizer assim. Eles não vão entrar num dó, entende? Eles vão entrar entre uma nota e outra.
Um dó.
É, exatamente. Um dó. Exatamente. Na prática, o resultado é um som mais estranho, como o Thiago falou, experimental, cheio de nuances, criando melodias e ritmos que parecem escapar desse nosso padrão tradicional. Isso permite que o duo canadense crie músicas cheias de mudanças inesperadas, ritmos quebrados e efeitos sonoros quase que hipnóticos, vamos dizer assim. Além disso, eles usam esses loops que ficam ao vivo, gravando e repetindo esses trechos durante todas as apresentações dele. Então o resultado é uma experiência sonora e visual considerada única por fãs. Chega a parecer algo até como brincadeira, mas o som é de gente grande. E eu fiquei numa dúvida, porque como a gente não sabe a identidade dessas duas pessoas, eu fiquei pensando assim, se o mais alto ali não é a Marcela Franco e na bateria é o Thiago Matheus, na
pode
verdade.
Pode ser.
Né? Ah, pode ser.
Com essas roupinhas
pode
aí
ser.
De...
A gente é disruptivo, né, Thiago?
É, roupinha de galinha da Angola tá aparecendo, inclusive, ó. Né? A roupinha não tá muito bem. E o som é meio estranho também, né, Bruno Chesi? Vamos falar a verdade.
Curiosa, exato, quero
mas
ouvir.
Mas acho que é por isso que também que viralizou. A gente tá tão já acostumado com um tipo de som aí que essa estranheza
com
acaba
certeza.
Causando um certo burburinho.
Por isso que viralizou, eu não sabia do que se tratava, que nome estranho é esse, chama Bruno Chesi, que ele explica pra gente. Abraço, hein, Bruno? Valeu.
Nossa, valeu, Bruno. Agora a gente segue, então, com o nosso trend das 11. Vou começar a atualizar aqui meu feed, gente. Olha o que está aparecendo bastante. A taxa de desemprego aumentou em todas as unidades da federação na passagem do quarto trimestre de 2025 para o primeiro trimestre deste ano, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua. Foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ontem, que foi quinta-feira. O Instituto pondera que algumas dessas variações ficaram dentro da margem de erro da pesquisa, por isso, não são consideradas estatisticamente significativas. Na média nacional, a taxa de desemprego subiu de 5,1% no quarto trimestre do ano passado para 6,1% no primeiro trimestre desse ano. Em São Paulo, a taxa de desemprego passou de 4,7% para 6% no mesmo período. Teve uma expansão de forma estatisticamente significativa aí em 15 das 27 unidades da federação nesse período.
Pois é, a notícia que importa pra você, são dados preocupantes que a gente traz, a gente atualiza, a gente contextualiza. Atualizei aqui o feed também, E apareceu uma notícia que interessa principalmente para os cariocas e principalmente está relacionada à habitação. Por quê? Porque um terço dos estúdios, aqueles apartamentos mais modernos que foram lançados por imobiliárias em Copacabana, Ipanema e também no Leblon nos últimos 6 meses, foi comprado por estrangeiros. Pois é, um terço só de compras gringas, segundo dados aí do Patrimóvel. A gestora Lobby, que administra 9 mil estúdios no Rio de Janeiro, viu esse percentual de clientes estrangeiros saltar de 2% há 3 anos para 18% agora nesse ano de 2026. Então, os europeus estão liderando aí essa lista com 41% do total das compras. Eles são seguidos pelos latino-americanos com 32% e depois americanos na terceira colocação 14%. E aí vem também os árabes, com 10% aí dessa fatia. Então, esse modelo de negócio, ele é o mesmo em todos os casos. O comprador usa o imóvel uma ou duas vezes ao ano, coloca no Airbnb no restante do tempo. Aí o câmbio favorável torna um investimento atrativo para quem recebe em euro, ou, por exemplo, recebe em dólar também. Um estúdio que parece caro em reais sai barato, né? Para um europeu, né, ou para um gringo no geral. A mudança na legislação, que passou a permitir aluguel por temporada em novos empreendimentos, foi o gatilho para essa demanda. Construtoras tiveram, inclusive, que criar processos específicos até para atender os estrangeiros, incluindo análise de crédito com documentação internacional. Curioso o dado, portanto, das compras pelos estúdios, novos estúdios, estão sendo lançados principalmente no Rio de Janeiro.
É isso aí, uma oportunidade, o pessoal tá aproveitando, né? Agora atualizei aqui meu feed, olha o que apareceu, tá bombando bastante desde ontem, porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, formou maioria ontem mesmo para manter a lei de 2023, que estabelece igualdade salarial entre mulheres e homens que exercem a mesma função. Essa lei, proposta ao Congresso pelo governo no dia 8 de março de 2023, obriga empresas com mais de 100 empregados a divulgar relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios, com uma pena de multa aí de até 3% da folha de salários do empregador, caso isso não seja respeitado. Caso se comprove a remuneração diferente da de um empregado homem, a empresa deve pagar uma multa de 10 vezes o salário que deveria ser pago à funcionária mulher. Além disso, deve apresentar também um plano de ação para mitigar a desigualdade, e esse é um tema que está bombando bastante nas redes sociais desde ontem. Muita gente falando que isso já acontecia. Nos comentários você encontra de tudo, né?
Lei importantíssima aqui para o nosso país. Atualizando o feed, vamos falar de Netflix? Apareceu para mim Netflix, por quê? Porque a batalha judicial sobre o fim do compartilhamento gratuito de senhas na Netflix está ganhando um novo capítulo, e parece que é um capítulo decisivo, quase que o capítulo final aqui no nosso país. O que que acontece? A 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu por unanimidade que a cobrança pela funcionalidade assinante extra é legítima e não fere, não, o Código de Defesa do Consumidor. Então, segundo os desembargadores, os termos de uso da plataforma sempre deixaram claro que o serviço ele é destinado a uma pessoa de uma mesma residência. Portanto, essa cobrança adicional, que custa hoje em dia R$12,90 para os usuários externos, não configura, não, uma alteração contratual abusiva. Então, essa ação ela havia sido movida pelo Instituto Defesa Coletiva, que argumentava que slogans como assista onde e quando quiser, ou então outro slogan que tem, né, a Netflix sem limites, eles induziriam o consumidor ao erro, caracterizando propaganda enganosa diante de novos bloqueios técnicos, mas não foi o que a justiça entendeu por unanimidade. Portanto, existe a possibilidade dessa cobrança extra para se você fizer o seu login em outra localidade que não seja a sua residência.
Outro assunto que está certamente repercutindo bastante. Agora, eu acabei de atualizar aqui, gente, apareceu para mim que depois de 9 meses de atraso, a empresa Trump Mobile anunciou que vai começar a enviar os aparelhos T1. No programa Real Time, a apresentadora Natália Ariede conta que o celular, marcado por polêmicas e vendido ao mundo como um aparelho que é 100% americano, o produto, na prática, não é bem assim, não, parece, viu? Donald Trump afirmou no ano passado que criaria um smartphone fabricado integralmente com peças dos Estados Unidos. Mas especialistas contestam essa narrativa, apontando que se trata, na verdade, de um modelo white label, com forte presença de componentes chineses, o que levanta dúvidas aí sobre a origem e o posicionamento no mercado de tecnologia. Além disso, esse anúncio ocorre em um momento geopolítico sensível. A promessa foi feita em meio a críticas à dependência de peças da China e agora, durante a visita de Trump ao país, a empresa comunica então o início da distribuição.
Pois é, Trump Mobile, hein? Mais essa aí para Donald Trump, mais uma cartada do presidente dos Estados Unidos. Atualizando o feed por aqui, apareceu que a Caixa Econômica Federal, ela registrou um lucro líquido recorrente de 3,5 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano. Aparentemente, bacana, lucro bem alto nas alturas, porém não é bem assim, porque segundo o balanço que foi divulgado nessa última quinta-feira, esse montante, que aparentemente para a gente é muita grana, 3,5 bilhões só no primeiro trimestre, ele representa uma queda. E uma queda grande, queda de 34,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, 2025, e uma alta de 25,4% ante o quarto trimestre de 2025. Então, essa margem financeira, que reflete os ganhos com operações que rendem juros, somou 18,3 bilhões de reais no primeiro trimestre, alta de 11,8% em relação a igual intervalo do ano passado. Agora, a carteira de crédito total da Caixa, ela fechou o mês de março em 1,41 trilhão de reais, um avanço de 11,3% no confronto anual, e na principal carteira do banco, a imobiliária, o saldo saltou de 13,9 em igual base comparativa a 966 bilhões de reais, ou seja, a Caixa segue líder nesse segmento com 68% de participação no mercado, apenas nesse recorte, na comparação com o ano passado, uma queda registrada aí de quase 35%, portanto.
Beleza, agora são 11 horas e 26 minutos, estou atualizando aqui constantemente o feed. Outra coisa que não para de aparecer nas redes sociais é a questão do contrato do Carlo Ancelotti com a CBF, e anunciou aí, portanto, a renovação do contrato dele até a Copa do Mundo de 2030. O técnico italiano chegou à seleção em maio do ano passado e agora vai ter um ciclo completo de 4 anos para trabalhar com o Brasil. Em um ano no cargo, Ancelotti dirigiu a Amarelinha em 10 jogos, com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Ele disse assim no anúncio, né? Há um ano cheguei ao Brasil, entendi o que o futebol significa para esse país. A CBF e eu queremos mais. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030, foi o que disse então Carlo Ancelotti depois desse anúncio da CBF. A renovação consolida o projeto da CBF de dar estabilidade ao comando técnico da seleção, uma coisa que o Brasil não tinha desde os tempos do Tite. A Copa de 2026, que começa no mês que vem nos Estados Unidos, vai ser o primeiro grande torneio de Ancelotti à frente da Amarelinha. Vamos ver como que vai ser, né?
É, e curiosa essa renovação, né? Porque os números, não sei se são tão bons assim, aliás, né, nem chegamos aí ao Mundial para saber como vai ser o desempenho da seleção, mas já está renovado. Isso obviamente está dividindo opiniões, eu quero saber a sua, fiquei curioso. Né? Até aqui, inclusive, no nosso Papo de Crack, os comentários são bem divididos, alguns a favor da renovação, outros achando que é cedo demais. E você, manda aqui pra gente no 11 972 21 1001, se a CBF fez bem ou não, já de renovar com o Carleto até a Copa de 2030. Agora, atualizando o feed, novidade para quem adora aí as séries de sucesso, como por exemplo The Big Bang Theory. Tem uma novidade, a HBO Max, ela estreia agora no dia 23 de julho. A série Stewart não consegue salvar o universo. O que, que é isso? É um spin-off de The Big Bang Theory. O que, que é spin-off? É quando uma obra deriva de outra já conhecida. E coloca o personagem Stuart Bloom, aquele atrapalhado dono ali da lojinha de gibis, lá do The Big Bang Theory, no centro de uma confusão interdimensional. Pois é, na trama, O Stewart, ele destrói um experimento criado por Sheldon e pelo Leonard, e ele acaba provocando um caos no multiverso. Aí, a partir daí, ele tenta restaurar a realidade, mesmo sem ter qualquer preparo para salvar o universo. Afinal de contas, ele é só mais um nerd dono daquela lojinha de gibis. Então, a produção mistura humor de sitcom com ficção científica e traz versões alternativas dos personagens já conhecidos do público. No elenco estão Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posey e John Ross Bowie. Os episódios serão lançados semanalmente, sempre às quintas-feiras, na HBO Max. Boa notícia para quem gosta de série, para quem gosta da sequência, podemos dizer assim, né? Sequência de The Big Bang Theory.
Agora um outro assunto que tá bombando demais, toda hora que você der F5 aí, você vai ver na internet, gente. O fim do relacionamento da Virgínia e do Vini Júnior, a influenciadora, afirmou, então, esse fim oficial, a princípio, do relacionamento dos dois, após cerca de 6 meses de namoro. Esse anúncio foi feito hoje mesmo, num comunicado nas redes sociais. Virgínia afirmou que se dedicou muito à relação, mas preferiu encerrar o ciclo, aspas, com maturidade, quando deixou de fazer sentido. O casal viveu um romance cercado de exposição, de viagens para Madrid e torcida intensa da internet. O curioso é que esse anúncio veio poucas horas depois de Virgínia aparecer acompanhando um jogo do Real Madrid, inclusive usando uma jaqueta personalizada com o jogo do atacante, do Vini Júnior. No texto, a influenciadora adotou um tom elegante e quase corporativo aí, falando do coração. Ela falou em respeito, em caminhos diferentes e em página virada. Qual que foi a tradução ali para a internet? Terminou sem barraco, mas com um recado bem calculado. Esse término foi dado, foi anunciado, então, às vésperas da Copa do Mundo, período em que o Vini Júnior entra em uma máxima pressão esportiva. Até agora, o jogador não comentou publicamente a separação, mas é claro que tem muito internauta dando F5 o tempo todo para ver se vai aparecer, né?
Aliás, você pode acompanhar também no nosso site, tmc.com.br. Essa notícia tá por lá, já passam de 50 mil comentários só nas redes sociais. A tendência é de crescimento, a gente segue atualizando daqui a pouquinho. Tem giro com as nossas praças, reportagens espalhadas pelo Brasil, atualizando os principais fatos da manhã desta sexta-feira, na sequência, aqui no nosso Trend das 11.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Você de Fiat Barigui, Pulse Drive 1.3 MT por 98.990 ou 30% de entrada mais parcelas de 1.990. Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Vem aí, de 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
Quem escuta sabe,
TMC. Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha. Rádio. O gol narrado gritando. Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Onze horas 34 minutos, 11:34. Seguimos juntos aqui em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC, manhã de sexta-feira, hoje dia 15 de maio de 2026. Tempo chuvoso na capital, os termômetros agora marcam 14 graus e a máxima prevista para hoje é de 17, segundo o Cimepar. 17 graus é a temperatura que deve ser alcançada nas próximas horas, que ainda terá chuva, hein? A chuva continua ao longo de todo o dia, o tempo deve firmar apenas mais pro fim da noite.